sífilis, o castigo do céu. Assim era chamada na Idade Média essa doença que se propagava rapidamente na época. Matou desde o czar da Rússia, Ivan, o Terrível, até poetas como Charles Baudelaire, pintores como Paul Gauguin e escritores como Oscar Wilde. Nem o gangster Al Capone teria escapado. Na segunda parte da série sobre infecções sexualmente transmissíveis, vamos abordar as formas de manifestação da sífilis. Quem explica os estágios da doença é o infectologista Marcelo Magri, do Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico do Centro de Referência e Treinamento de DST/AIDS.
A sífilis é uma doença que ela é causada por uma bactéria espiralada, que é chamada de Treponema pallidum. Ela é uma doença que ela evolui por fases. O indivíduo que tem uma relação sexual, ele vai ter uma chance aí acumulada ao redor de 30, um pouco mais, um pouco menos por cento a cada relação sexual de adquirir a sífilis se o teu parceiro tiver sífilis e preferencialmente quando esse parceiro tem uma lesão genital, tá certo? Uma lesão especialmente causada por sífilis. Aí o indivíduo entra em contato com a sífilis, tem até ele desenvolver. Se ele perceber a primeira fase, é um período muito variável, que pode variar de 10 dias até 90 dias, mas na nossa prática é ao redor de 2 semanas. Ele vai desenvolver a primeira fase, que é a sífilis primária. O clássico dela é uma lesão ulcerada chamada de cancro. Essa lesão, ela tem tamanho variável, que pode ser uma lesão exuberante, quanto ela pode ter o tamanho da ponta de um alfinete. Então, e ela é indolor, e ela não sai secreção. O paciente não percebe. Acompanhei alguns casos em que o paciente não tem queixa de sífilis. Eu faço um exame genital e eu encontrei uma úlcera. Existe a possibilidade de não perceber. O grande problema da sífilis primária é que ela é autolimitada. Então, em algumas semanas, vai lá, das suas 2 a 4 semanas, ela desaparece e o indivíduo fica um período de algumas semanas sem sintoma nenhum, podendo ou não apresentar sintoma da segunda fase da sífilis, que a gente chama de sífilis secundária. Quando ela é clássica, ela é marcada pela presença de um quadro febril, podendo ter adenomegalias mais localizadas, mais eventualmente disseminadas, associadas ou não a manchas no corpo, que nós chamamos de exantema. Ele pode ter uma duração variável de poucas horas a dias. Quando o exantema é mais exuberante, a febre é mais importante, as pessoas procuram o serviço de saúde. Quando isso é bem leve, passa por um quadro viral inespecífico e a pessoa não percebe. Na sífilis secundária, ainda tem algumas lesões que são bem sugestivas de que o indivíduo pode ter sífilis. A principal delas são lesões nas mãos, nas palmas, eventualmente nas plantas dos pés, que tem um caráter descamativo. E nessas lesões das mãos também pode fazer feridas. Nessas feridas que tem nas mãos, elas são ricas também em bactérias da sífilis. O paciente com sífilis secundária pode apresentar também lesões genitais, em mucosas, tanto orais quanto genitais, que são altamente transmissíveis também, assim como o cancro da sífilis primária.
A doença também pode ser transmitida por transfusão de sangue e de mãe para filho em qualquer fase da gestação ou no momento do parto. No bebê, a sífilis pode causar má formação fetal, aborto espontâneo e morte. Em geral, nos primeiros meses de vida, os sintomas mais frequentes são pneumonia, feridas no corpo, alterações nos ossos e no desenvolvimento mental, além de cegueira.
Quando chega com esse quadro exuberante, fica mais fácil de um clínico de linha de frente de suspeitar de sífilis e fazer o diagnóstico. Mas muitos dos pacientes vão ter um quadro febril ou um quadro inespecífico, não vão procurar serviço de saúde e vão ficar assintomáticos de novo. Vão ficar um período onde o secundarismo vai desaparecer e aí vai ficar por um longo período onde ele fica assintomático, ele ainda... Claro que com muito menos frequência do que a primária e secundária, do que a lesão ativa genital, ele ainda vai poder transmitir, com destaque importante para a gestante, que pode transmitir para o seu nenê. E pior do que isso, se ele não tratar e não perceber, décadas depois, ele pode desenvolver a terceira fase da sífilis, que é a sífilis terciária. A sífilis terciária já é uma doença mais grave, pode acometer a pele, pode acometer vasos, como a aorta, pode acometer o sistema nervoso central, pode dar problemas neurológicos com sequelas importantes. No meio de tudo isso, da primária, da secundária e da terciária, existe uma outra condição relacionada à sífilis, que é a neurosífilis. O indivíduo ele vai poder apresentar um acometimento do sistema nervoso central em qualquer uma dessas fases que eu comentei.
Na fase terciária, a bactéria fica latente, mas depois a doença retorna mais agressiva, acompanhada de complicações graves, causando cegueira, paralisia, doença cardíaca, transtornos mentais e até a morte. Para o professor, os testes diagnósticos são eficazes. O que pode ser mais complicado é a sua correta interpretação e o seguimento da doença, pois é importante que o especialista saiba o momento de dar alta para o paciente.
Nós temos exames laboratoriais muito eficazes para o diagnóstico da sífilis. Aliás, a sífilis deveria ser, né, uma doença de fácil diagnóstico. Nós temos testes rápidos, onde a pessoa se dirige a um serviço de referência, e em 20, 30 minutos, após um aconselhamento, ela tem o resultado do teste. E aí pode ser encaminhada para um serviço, ou no mesmo serviço, para tratamento da doença e seguimento da doença. A grande questão é saber o que vai pedir e saber interpretar os exames, né? A grande dificuldade da sífilis não é em si diagnosticar a sífilis, mas é fazer o seguimento e saber dar alta para o paciente com sífilis.
Apesar de ser uma doença antiga, a sífilis é relativamente pouco conhecida no dia a dia dos clínicos, segundo o professor Magri. Por isso, o infectologista acredita que seria importante que os profissionais da saúde em geral tivessem orientações e treinamentos específicos para o tratamento e controle da doença. Ressalta que o risco de contágio está presente em ambos os sexos.
O genital feminino tem essa questão de poder ter problemas inflamatórios e poder ficar com secreções por período mais prolongado do que em relação ao homem, mas eu não sei até que ponto isso tem impacto na transmissão da sífilis. Eu acredito que, quando eu estou na frente de um paciente, para mim, seja homem, seja mulher, a minha orientação para ele vai ser sempre a mesma. Você pegou a sífilis, nós vamos diagnosticar, você vai tratar, vai acompanhar comigo por um período prolongado, de 1 a 2 anos, e eu vou tratar todas as suas parceiras. E você orientar esse paciente, tentar entrar um pouquinho no mundo dele para tentar fazer diferença, para que ele perceba as práticas que ele tem que podem levar a uma nova infecção ou, eventualmente, passar para uma mulher gestante que vai poder, eventualmente, passar para o nenê, que eu acho que esse é um dos maiores problemas em relação à sífilis há muitos anos.
Embora simples, o tratamento da sífilis pode ser demorado. Isso depende da conscientização do paciente sobre seus hábitos e parceiros sexuais.
Outro ponto muito importante que eu vejo é a questão de tratar os ou o parceiro. Isso é um ponto fundamental, porque não tratar os parceiros, não mudar o comportamento, não reter no sistema de saúde, frequentemente esse paciente vai recidivar a sífilis. A sífilis não é uma doença que você pega uma vez na vida e se livra. É uma doença que você pode pegar algumas vezes. Então, isso faz com que, se o comportamento for repetitivo, a pessoa vai adquirir de novo e ela vai transmitir.
O professor Magri ressalta que o sexo oral é uma forma importante de transmissão da sífilis.
Então, a gente brinca, né, que tem que fazer o sexo oral com preservativo, né? Os pacientes, quando ouvem a equipe médica multiprofissional falando a esse respeito, eles dão risada, porque eles fazem uma brincadeira, que entre aspas, a brincadeira é querer chupar bala com papel, né? Mas o que a gente orienta é que tome bastante cuidado nas relações casuais, especialmente quando não conhece o status sorológico do seu parceiro. Tomar cuidado, porque isso vai implicar num risco. E outra coisa que é muito importante desmistificar nas pessoas é que você pode não ver a lesão. Quando você está frente ao paciente, o paciente fala, mas eu fiz o sexo oral, eu olhei, não vi lesão nenhuma. Mas ele esquece que a mulher, o homem, a região vaginal, anal, pênis, você pode ter lesões internas, intrauretrais, intravaginais, às vezes mais profundas, aonde é impossível visualizar. Então, assim, a maneira mais sensata e correta de proceder para evitar com que tenha contato com a sífilis é frequentar um serviço de saúde, conhecer o seu status sorológico, conhecer o status sorológico do seu parceiro e, se isso não é possível, evitar as formas de contato da sífilis. Isso é o mais seguro. As alternativas existem. Usar o preservativo, o Magipac, tem borrachas, tem alternativas para dar prazer para outra pessoa, tá certo? Sem ter risco de se contaminar.
O médico defende o sexo com responsabilidade e chama a atenção para a oportunidade de mudança de comportamentos no momento em que o mundo vê o recrudescimento das infecções sexualmente transmissíveis.
O paciente que vai procurar um serviço com a sífilis, ele tem uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos para mudar comportamentos, né, e conhecer um pouco mais sobre a sua sexualidade e aquilo que ele pode para ter uma qualidade de vida e o sexo mais seguro. E, sobretudo, a gente tem que ter um olhar defensivo. Né? A gente fala de direção defensiva. Né? A mesma coisa aí. Sexo tem que ser defensivo. Você tem que fazer sexo com responsabilidade. Lembrar, álcool e droga pode atrapalhar a sua crítica. E essa atrapalhada da crítica pode levar a uma doença que algumas vezes tem tratamento, que é no caso da sífilis, que é no caso da gonorreia. Mas pode levar a doenças que ainda nesse momento a gente não tem cura, que tem um segmento, mas não tem cura, que é a AIDS.
Ouvimos o infectologista Marcelo Magri, do Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico do Centro de Referência e Treinamento de DST AIDS. Silvia Miguel para a Rádio USP.